A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você vai ouvir agora no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Pedro Quental.
Estamos aqui no Escala Brasileira hoje com Pedro Quental. Lembrando que você também pode nos ouvir pela internet www.senado.leg.br/rádio. Essa entrevista vai ficar para sempre registrada lá. Você pode ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar. E são preciosidades, são alguns, eu diria até alguns segredos, porque são coisas da intimidade do Pedro que ele está passando aqui para a gente hoje, tá? Agora, Pedro, a sua discografia data do final ali dos anos 90, a sua discografia solo, né? Os seus trabalhos solo e tal, início dos anos 2000. Fala pra gente, né? A gente já tocou uma canção aqui hoje, dessa época sua, mas fala um pouquinho mais pra gente sobre esses trabalhos, né? Tem o Balneário, Produto Refinado. Como foi o processo de criação dessas obras, Pedro?
Bom, a gente, essa banda que eu mencionei, que a gente criou na Unirio, Sul de Surda, ela, depois de muito tempo fazendo só releituras, a gente começou a fazer um repertório autoral.
Uhum.
E aí, mas lá para 95, 96, início de 97, a banda meio que se desfez.
Uhum.
Sem briga, sem trauma, sem treta, todo mundo amigo até hoje. Mas a banda foi naturalmente abrindo. Valtinho viajando muito para Cássia, cada um criando seus trabalhos e tal. E aí, de repente, eu me vi de novo solo. Eu falei, pô, se eu tô solo, vamos em frente. Eu conheci um produtor chamado Rodrigo de Castro Lopes, grande Rodrigo, e ele me chamou para gravar um disco, e eu chamei o Pontual, que é guitarrista, baixista, um multi-instrumentista sensacional, tocou com o Nando Reis também muito tempo, o Pontual, para produzir junto com ele. E aí algumas coisas do repertório autoral da Swing Suga se incorporaram ao meu trabalho solo.
Uhum.
Aí nós fizemos um primeiro demo chamado Balneário, em 97, foi lançado em 97, que era com 5 faixas. Uma era do Rodrigo Maranhão, o camarada. Aí tinha o Papo na China, que era do Pontual e do Valtinho Vilaça. E eu chamei vários compositores amigos. O Balneário era do Beto Valente e do Leléu. O Beto Valente é um poeta, radicado hoje em dia na Suécia já há muitos anos. Ele era do Boato, que era essa banda que também tinha o Pedro Luiz como um dos cantores e um dos poetas. Que era uma banda super performática que tinha aqui no Rio.
Uhum.
E o Leléu era da banda Bel, que era a banda original do Tony Garrido, que era também uma banda que fervilhava aqui no Rio de Janeiro, era na década de 90. Então, eles fizeram essa canção Balneário, que é bem legal, e virou o tema do primeiro disco, né? O conceito todo foi em cima dessa música. Em 2000, aí isso era um demo de 5 faixas apenas, continuamos gravando, e saiu o Produto Refinado em 2002. Produto Refinado é uma música que era da Swing Suga. Então, que era uma música de criação coletiva da banda. Então, foi super legal também trazer ela para o trabalho. E eu regravei Praquetado, Luiz Melodia. Já foi dando uma cara mais maior e o show foi crescendo também. Isso foi até 2004, já junto com o Monobloco, já todo e tal, e quando eu me mudei para Recife, onde eu comecei um novo ciclo. Em 2008, quando eu voltei, ainda fiquei meio absorto também com a turnê do Monobloco naquela época. Até 2015, cara, era tipo 120 shows por ano.
Caramba.
Então não dava muito tempo de fazer outras coisas, outros trabalhos musicais, porque era muito show. Quando eu chegava em casa, eu estava cansado, eu perdi um dia mais ou menos descansando, mas 2 dias eu já viajava de novo. Então, era uma roda viva, uma loucura. E quando deu ali 2014, 2015, deu uma desacelerada. Aí eu falei, pô, vou voltar a fazer outros projetos. Aí chamei o Cambraia, o Fernando Clark, e falei, pô, eu tenho um show que nasceu até lá na época que eu morava em Recife, de tributo ao cara que sempre foi a minha maior referência, que é o Ray Charles. Falou, pô, que legal, vamos fazer. Aí a gente se reuniu, eu já tinha todo o repertório montado, já tinha as harmonias, já tinha mais ou menos o mapa do show inteiro. E aí começamos a fazer devagarinho, uma casa noturna ali, aquele circuito de jazz, né? Que é um circuito mais alternativo e menor, mais intimista. E era justamente bacana para mim, porque, pô, o monobloco só pega, a gente só pega palco gigante, né?
Sim, sim.
E de repente voltar para um circuito de casa para 100 pessoas, 80 pessoas, 200 pessoas. E aí aquilo me realimentava também de você cantar muito próximo das pessoas. É bacana, você vê a reação, você ouve, você não canta de in-ear, você canta com o ouvido aberto e você ouve muito mais a plateia, você ouve o barulho do garfo, a risada. É outra relação, né?
Pois o amor é uma força que não tem medida, não tem freio, nem receio e nem comparação. Quem trai o seu amor não pode ser feliz, pois duvida que o outro possa ser fiel. Vive numa corda bamba, sempre por um triz, na beirada do inferno achando que é o céu. Amor, se for de verdade, não precisa provar nada, nem dizer a toda hora: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mais forte, muito mais maduro, estou conectado ao seu coração. Nem mesmo a distância ou a inveja alheia pode abalar a nossa linda relação, porque ela é tipo sangue que corre na veia. Olha dentro dos meus olhos, pega minha mão, amor. De verdade, não precisa provar nada, nem dizer a toda hora: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amar é ter cumplicidade, parceria na jornada, braço dado, mundo afora, mil caminhos, muitos planos. Não tem que ser perfeito, todos têm defeito, não é novidade. A pessoa tem que ter direito, ame do seu jeito, com profundidade. Eu estou enfim apaixonado, quero estar contigo toda a eternidade. Lado a lado não importa nada, não tem cor, não tem gênero, nem tem idade. Amor, se for de verdade, não precisa provar nada, nem dizer a toda hora: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amar é ter cumplicidade, parceria na jornada, braço dado, mundo afora, mil caminhos, muitos planos.
Então voltou esse projeto. Em 2018, eu fui chamado para fazer um festival de jazz e blues na Universidade Federal, no Teatro da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Uhum. É um teatro lindo.
Sim, lindo. Já fui a alguns shows. Lembro de um do Arthur Maia, que fui lá uma vez, maravilhoso mesmo.
Arthurzinho, que Deus o tem. Arthur, um monstro. E quando eu recebi o Haider, faltando dois meses pro show, eu recebi o rider técnico do teatro. Aí eu olhei, eu falei assim, caramba, tem refletor à beça, tem projetor para botar imagens no fundo, tem o Pro Tools cabeado direto na mesa de som, ou seja, eu poderia gravar o show inteiro direto no Pro Tools, com toda a tecnologia possível. Tem microfones maravilhosos, tem um piano de calda inteira.
Eita!
Eu falei, peraí, isso aqui não dá para fazer só com quinteto, não. Eu vou botar o naipe de metais e vou fazer uma homenagem bonita ao Ray Charles e vou gravar o DVD.
Uhum.
E aí, correria, vamos fazer os arranjos. Chamei o Jefferson para fazer o trompete e os arranjos, e junto com o Cambraia e tal. E aí a coisa foi andando. Nasceu o DVD Tributo a Ray Charles. Teve uma longa burocracia de liberação de direitos autorais. Eu aquela coisa, como foi muito em cima da hora, normalmente quando você vai fazer um projeto desse, você libera antes para fazer depois. Eu fiz para depois liberar. Então é todo um trâmite que não é fácil. E quando eu vi esse negócio das projeções, eu tive a brilhante ideia de chamar um amigo meu, Caco Chagas, que toca no Monobloco também, mas que é web designer, e ele tem um projeto bacana de videomapping. Então ele projeta imagens em 3D, ele faz milhões de intervenções assim, tanto em teatro como em shows. E eu chamei ele para projetar umas imagens, mas também muito em cima da hora. Então ele pegou imagens. Então, pô, tem foto do Ray Charles com o Willie Nelson.
Uhum.
E tem fotos maravilhosas, tem parte do... Quando eu toco o Eleanor Rigby, passa no fundo do palco um trecho do clipe de Yellow Submarine, dos Beatles. Como é que você vai liberar essas imagens todas?
Verdade.
E muita gente que aparece nem está entre nós mais, então isso é mais difícil ainda de liberar.
Sim.
Às vezes, quando o artista está vivo, você arruma, manda um e-mail para o artista, pede, pô, eu sou um artista do Brasil, eu tô aqui fazendo um DVD e tem uma imagem sua que aparece no canto da tela, no frame e tal, e o cara libera.
Isso.
Mas o cara que já morreu,
a família é mais
espólio liberar, é complexo.
É.
Enfim,
é.
Foi uma grande negociação até conseguir lançar em 2019.
Que lindo isso, cara, que lindo. E esse material tá disponível nas plataformas?
Tá disponível em todas as plataformas. O meu primeiro disco, o Produto Refinado, ainda não entrou nas plataformas, mas vai entrar.
Vamos tocar aqui então com exclusividade hoje.
Vamos tocar com exclusividade. O Tributo a Ray Charles está em todas as plataformas, assim como o meu disco que eu lancei ano passado, Acontecimento, também está em todas as plataformas, que é autoral.
É interessante, como é um DVD, né? E teve todo esse cuidado, né, audiovisual. Além de ouvir, deve ser muito legal a gente assistir mesmo, né, esse trabalho. Ô Pedro, então vamos fazer um dobradinho aqui agora, cara? Vamos escolher Ah, tá aí. Poxa, tá bonito mesmo.
Eu ainda prensei o DVD, mas aí no meu canal de YouTube tem alguns dos vídeos dele também.
Ah, então, a galera tá convidada para lá no seu canal assistir e a gente vai ouvir aqui agora. Vamos escolher duas, então. Uma da primeira fase, que foi lançada por volta ali dos anos 2000, e essa do Ray Charles, que foi lançada agora em 2000... Agora não, né? 2019 já faz assim, 5 anos já, né?
É, teve a pandemia no meio, né?
Isso, é. Vamos escolher duas...
Tava engrenando a turnê do tributo.
Ah, não. A pandemia foi realmente um hiato aí, lastimável. Na vida dos artistas, principalmente, a gente percebe que ela deu uma quebrada aí de ciclo muito grande, mas estamos de volta, né? Isso que importa.
É. Bom, do primeiro disco, acho que pode ser interessante ouvir, que a gente já ouviu O Sonho de Te Ouvir. Eu acho uma música muito interessante, chama-se A Casa.
A Casa.
Que é do Rafael Gemal, que é um compositor amigo meu, que é contemporâneo de Unirio também.
Que top. Vamos lá então. E a do trabalho em homenagem ao Ray Charles?
Pô, essa é até difícil de escolher. Eu acho que, bom, tem George on My Mind, que seria a mais óbvia, Bill Jackson, as mais famosonas, assim, mas eu acho que Shake a Tail Feather mostra bem como o show é o ápice do show, assim. É a música que foi gravada originalmente no, naquele filme Blues Brothers.
Uau.
Que é, né, Os Irmãos Cara de Pau, né, em português.
Sim.
Que é um filme sensacional. E o Ray Charles faz uma aparição justamente nessa faixa lá. E marcou gerações.
Sim. Beleza, então, Pedrão, vamos lá.
A casa, o sonho da casa, teto, parede em cima do chão, que é teto embaixo do teto, mais quatro paredes depois, outro chão, que é sonho, a casa, o sonho, menos que isso, talvez um lugar. Quer tanto e nunca se encontra. Se tanto pra tantos existe encontrar. No sono, naquela esquina, teto, parede, esgoto, colchão. E o sonho entrou pelo cano e foi pelo fio da teia. Mostra todos felizes, mas só no final. E agora só leva uma hora, depois outra história e um comercial. Quem não queria um caminho certo? Quem não diria um certo não há? Tem quem te chute a cara, tem quem te diga não. Nem ligue se vai, quem tem sempre um lugar. De volta pra casa. E todos felizes, mas só no final. Que é quando, e quando é que chega? E olha que a vida não tem comercial, não. Quem não queria um caminho certo? Quem não diria um certo não há? Tem quem te chute a cara e tem quem te diga não. Nem ligue se vai, quem tem sempre um lugar. A casa, o sonho da casa, todos felizes, mas só no final. Que é quando e quando é que chega? E olha que a vida não tem comercial.
Shake, 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 baby. Obrigado.
Você está com Escala Brasileira.